Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Eu tenho uma longa lista de questões que temos que completar. Em primeiro lugar, a aprovação da ata da reunião anterior, que eu vou assumir que está aprovada por todos. Depois temos uma baixa. Eu também tinha que aprovar a proposta da ordem do dia, que eu acho que está aprovado. Muito bem, muito obrigado. Depois das comunicações que eu tenho, há uma baixa de projeto de lei 468/13, que define o regime jurídico da psicologia em contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino, que é uma proposta que baixou à Comissão de Distribuição Inicial na Generalidade pelo PCP, e que deverá ter um deputado relator do PS, que indicará mais tarde quem será. E a proposta é que a apreciação do parecer seja na reunião de 26 de abril de 2017. Depois temos uma baixa à comissão para discussão do projeto de resolução 774/13 do PS, que recomenda ao Governo que promova e valorize a prática de atividade física e desportiva através da criação de um estatuto de estudante desportista. A iniciativa baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com uma conexão com a Comissão de Educação e Ciência. Senhora Deputada.
Senhor Presidente, desculpe, isto baixou à 8ª Comissão, não baixou à Comissão, à 12ª, por alguma razão? Porque é desporto. É por ser estatuto de estudante, é aquelas coisas que caem...
Primeira não é de certeza.
Ou da 12ª. Quanto muito era uma coisa comum. Como tem estatuto. Ou da 12ª, ou conjunta, no pior dos casos, não é? A 12ª que tem o desporto, pelo menos a ver aqui uma articulação. É a 12ª.
A 12ª, é.
Bom, não sei, estranhei só.
Sim.
Nós até já discutimos algumas alterações da legislação relativa a estatutos de...
Peço desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Nós já tínhamos discutido na 12ª algumas alterações legislativas relativas a estatutos de desportistas e estudantes desportistas e tem caído tudo na 12ª.
Sim.
Não sei. Exato.
Mas esta decisão de baixar à comissão foi uma decisão que foi provavelmente tomada
em plenário. Sim, pelo seu presidente. Mas
pode ter havido erro. Está bem. Então, querem que solicitemos nós, como solicitemos que seja baixada à 12ª Comissão. Muito obrigado. Depois temos uma baixa de projetos de lei para apreciação na especialidade, que são vários, são três, do PSD, do CDSPP e do PS, que todos têm a ver com a questão dos preços de alojamento e das refeições de estudantes no ensino superior e indexação aos assuntos sociais. Foram aprovados na Generalidade em 31 de março e baixaram a 3 de abril à Comissão para apreciação na especialidade. A questão que se põe é normal, que é que metodologia é que os grupos parlamentares pretendem adotar em relação à tentativa de equacionar a adoção do eventual texto de substituição de todas estas iniciativas. Não sei, a constituição do grupo de trabalho, gostaria de ouvir os senhores deputados sobre esta questão.
Senhor Presidente, na realidade aquilo que se pretende é a consensualização de um texto que seja comum.
Sim.
Eu não sei se para isto se há necessidade de constituição de um grupo de trabalho. Nós tendemos a ir constituindo grupos de trabalho, mas uma vez que toda a gente já tem também muitos grupos de trabalho, eu acho que para a consensualização de um texto, acho que circula entre todos por e-mail, ajusta-se o que se tem que ajustar e provavelmente pouparemos algum tempo de trabalho a todos nós, mas deixo isso à consideração de todos os senhores deputados.
Senhor deputado Porfírio Silva.
Senhor Presidente, só para dizer que concordamos, o deputado do nosso grupo parlamentar que lida com esta questão não é desta comissão, o que dificulta um bocadinho é o deputado Ivan Gonçalves, mas tanto quanto compreendo dos contactos que fizemos anteriormente, há uns acertos a fazer entre os projetos aprovados na Generalidade e penso que o que a Sra. Deputada Nilza de Sena disse é exatamente o método mais expedito. Só qualquer dia temos que fazer um grupo de trabalho para os grupos de trabalho e para o trabalho daqui a
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado.
É só para dizer que nós no CDS concordamos e agradecemos, porque eu estou traumatizada dos grupos de trabalho, eu já não consigo mais nenhum grupo de trabalho. Já não posso mais nenhum. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar se. Muito bem, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, a tentativa de resolver isto pelas. Como é que se chamava? Pelos métodos digitais é capaz de ser. A melhor forma, já que falámos bastante disso na audição anterior, portanto, não se constitui. Sim, se calhar o que faria sentido, está-me aqui a doutora Inês a sugerir, é que fosse feito um mapa comparativo daquilo que são as várias propostas e que depois possam trabalhar em relação a isso. Senhor Deputado Amadeu tinha pedido primeira palavra.
Eu penso que as três propostas são projetos de lei, certo?
Sim.
Bom, Sr. Presidente, os projetos de lei baixam à Comissão, não se percebe muito bem porque tem havido esta forma de atuação de baixar à Comissão, deviam ter sido votados na Generalidade, porque depois tem um processo na especialidade que se discute artigo a artigo. O que devia acontecer é precisamente aquilo que eu penso que a Sra. Doutora vai propor, que é... haver um cronograma comparativo, perdão, haver um mapa comparativo com um cronograma e os partidos. Quando se faz um grupo de trabalho é só para dizer há vários artigos que estão de acordo. Naqueles que estiverem em desacordo é acertar o que tiverem a acertar e se acertarem, se consensualizarem, estão consensualizados. Se não, passa-se à votação, que é o que nós vamos assistir já daqui a pouco no ponto seguinte, porque não se trata de um projeto de resolução, mas projetos de lei.
Sr. Deputado, prefiro...
Sr. Presidente, isto baixou depois de votação. Isto não baixou sem votação, baixou depois de votação. Tanto quanto eu conheço das conversas havidas entre o meu próprio grupo parlamentar e os grupos parlamentares do PSD e do CDS, a votação que ocorreu no plenário resultou de uma avaliação das diferenças entre os nossos projetos, que é uma avaliação já relativamente bastante precisa. E, portanto, eu suponho que a forma mais fácil de pouparmos tempo de trabalho é os grupos parlamentares com projetos aprovados tentarem vir aqui a esta comissão já com uma proposta que consubstancie essa solução. E relativamente, porque, quer dizer, há aqui, não sei se isso era transparente para toda a gente, mas há aqui na base das votações que ocorreram na passada sexta-feira, o facto de haver uma pequena diferença específica, percentual, que acho que só faz sentido virmos aqui e voltar a discutir isso, e temos que vir aqui, obviamente, depois de termos precisado a natureza da questão. Sim, e, portanto, eu acho que poupamos grupos e atos comparativos e essas coisas todas, e esses três grupos parlamentares devem responsabilizar-se por vir aqui com um texto em que põe em cima da mesa o seu formato de convergência sobre esta matéria.
Eu penso, se já está suficientemente avançado em relação a esta questão, penso que faz todo o sentido também apresentar aqui um documento único que possa depois ser debatido e aprovado. Portanto, não fazemos. Depois temos uma audição pública que mudanças para uma escola e uma sociedade verdadeiramente inclusivas, testemunhos de vivências de escolaridade por parte dos alunos com necessidades especiais, terá lugar no dia 5 de abril, das 9:30 da manhã às 1:00 da tarde, e por ter sido ultrapassada a capacidade da sala do auditório António Almeida Santos, face às inscrições existentes, houve necessidade de se proceder à alteração da sala, assim a mesma terá lugar na sala do Senado. Portanto, obviamente que houve imenso interesse e há imensa gente envolvida. Depois, voltamos ao assunto que é anual, que são as Sessões Nacionais de Parlamento Jovens 2017, agendadas para 8 e 9 de maio no ensino secundário e 22 e 23 de maio no ensino básico. É só alertar, sim, Sim, senhora deputada.
Eu lamento voltar a fazer esta chamada de atenção, mas nós temos dia 9 de maio a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e eu espero que não coincidente a vinda do senhor ministro numa audição regimental.
Exatamente.
É. Que tínhamos combinado que não acontecia.
Que não, pois não.
Eu suponho que pelo menos uma seja de manhã e outra à tarde,
sim,
não tenho a certeza.
Pois.
Mas, pronto. E dia 8 de maio temos uma saída do Grupo de Trabalho das Necessidades Educativas Especiais, enfim.
Obrigado, senhora deputada. Eu próprio não tinha reparado e, portanto, peço desculpa, mas vamos ver o que é que isso significa em relação ao Parlamento dos Jovens e à vinda do senhor ministro. E agradeço a chamada de atenção, senhor deputado. Depois temos uma solicitação do Fórum Terra, Portugal a cuidar da Casa Comum. Isto foi solicitado ao senhor Presidente da Assembleia da República, a sua autorização para a realização nas instalações da Assembleia da República de uma Assembleia de Crianças e Jovens no âmbito da iniciativa Carta Aberta, Compromisso para Portugal, mais consciente, saudável e feliz a cuidar da Casa Comum, a ter lugar no dia 10 de maio. Isto é uma informação que eu trago aos senhores deputados e o senhor Presidente reencaminhou este pedido para a 11ª Comissão, que por sua vez solicitou à Comissão de Educação e Ciência que se pronuncie sobre a realização deste evento e acerca do eventual enquadramento das atividades da Comissão e do Parlamento de Jovens. Recorda-se que este propósito, o Regulamento para a Realização de Eventos na Assembleia da República, não diz respeito à cedência de espaços e entidades externas, refere que a autorização do Presidente da Presidente da República do PAR poderá ser precedida de parecer emitido pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria quanto ao interesse, oportunidade e adequação da realização da iniciativa na Assembleia da República. Portanto, eu gostava que os senhores, os grupos parlamentares, se pronunciassem sobre este pedido. Senhora deputada Nilza Sena.
Senhor Presidente, eu mais uma vez, nós deparamos-nos com uma decisão que eu nunca vejo. Porque que a Comissão é que tem que se pronunciar sobre a cedência de instalações da Assembleia da República para a realização do evento? Isto não é a primeira vez que nos cai na Comissão. Por outras vezes já chamámos a atenção para o facto de, em reuniões de presidentes de Comissão, deste tema poder ser avocado no sentido de não termos que nos pronunciar sobre isto. O Grupo Parlamentar do PSD, especificamente sobre esta matéria, quer dizer, a nós, muito particularmente, não temos nenhuma oposição a que este evento se possa realizar. O tema é completamente genérico, nem sequer é específico do tema da educação. Eu até me faria mais sentido que a 11ª, a ter que haver uma comissão a pronunciar-se, que fosse a 11ª. Agora, acho é que este precedente, que de vez em quando, ou esta questão recorrente, que de vez em quando acontece, deve ser clarificada em conferência de presidentes, porque nós não temos noção de que espaços na Assembleia que estão cedidos num determinado momento, nós não temos noção de uma série de coisas que o gabinete do Presidente provavelmente terá e, portanto, não faz sentido sermos nós a pronunciarmos sobre isso. Portanto, reitero aquilo que já disse outras vezes e, portanto, remeto à melhor consideração dos senhores deputados, dos grupos parlamentares e do senhor Presidente a decisão sobre isto. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Para concordar com aquilo que disse a Sra. Deputada Nilza de Sena, só acrescentando que não percebo a que título é que a 11ª Comissão pergunta à 8ª Comissão que o Presidente da Assembleia da República nos solicite parecer, ainda é como a outra. Agora que a 11ª Comissão acho que também lhe compete distribuir trabalho à 8ª Comissão, já não percebemos. Obrigado, Sr.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não, quer dizer, eu irei transmitir, já transmiti esta mensagem numa reunião anterior de presidentes das comissões. Como estas reuniões dos presidentes não ocorrem com muita frequência, leva algum tempo a penetrar. Depois temos, eu tenho que me congratular e agradecer aos grupos parlamentares, porque em relação à Conferência Parlamentar sobre Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida, Melhores Oportunidades e Melhor Economia, temos muitas sugestões que vieram do CDS-PP, do Partido Socialista, do PSD. Temos aqui vários temas e também algumas pessoas indicadas para participarem neste evento. Eu agradeço em particular porque é muito importante que a gente relativamente cedo faça um sumário daquilo que são as propostas que os vários grupos parlamentares entreguem, de maneira a que a gente depois possa selecionar os temas e os oradores. A senhora deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, só para dizer que o Bloco de Esquerda ainda não... A proliferação de grupos de trabalho não... também afeta o Bloco de Esquerda, não afeta só o CDS. E como tal, ainda não tivemos a oportunidade de enviar as nossas sugestões, mas vão chegar hoje ainda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que era importante nós depois fazermos um sumário daquilo que chegou e depois podermos pôr à discussão geral do resto dos grupos. Depois temos... Também relembrar mais uma vez, porque isto já foi aprovado em reuniões anteriores, o Café de Ciência vai ser no dia 10 de maio, após o plenário, no Salão Nobre, e o tema seria a sustentabilidade urbana. Portanto, eu também vou começar a pedir sugestões de pessoas que possam intervir nesta área. Eu, das conversas que tive com vários deputados, pareceu-me que havia muitas sugestões de pessoas que podiam ser incluídas e, portanto, agora é a altura de também as introduzir. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Pronto, eu lamento fazer este número outra vez, mas nós no dia 10 de maio, também só para lembrar que dia 10 de manhã temos uma conferência do Grupo de Trabalho de Necessidades Educativas Especiais sobre intervenção precoce.
Sim.
Pronto.
Sim.
Eu sei, estou só. É para termos noção da confluência de eventos.
Num dia só.
Era só isso.
Muito obrigado, deputado. Depois temos a questão da recepção da delegação checa na Assembleia da República. Eu disponibilizei-me para estar presente, espero que possa estar presente. Gostaria muito que os senhores deputados que pudessem estar, eles, esta delegação, mostrou muito interesse em ter deputados dos vários grupos parlamentares para discutir e, portanto, agradecia que sugerissem os nomes para esta visita. Depois temos o projeto de lei número 419/13, segunda, que revoga o regime fundamental e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior. Há um parecer que nos foi enviado pela Sra. Deputada Nilza de Sena. Não sei se quer fazer uma introdução em relação a esta questão.
Sr. Presidente, isto é uma mera formalidade. O parecer foi distribuído. Dizer apenas que o projeto de lei do PCP está feito de forma correta, cumpriu toda a tramitação própria nestes casos. Há um conjunto de entidades que são propostas para serem ouvidas, nomeadamente o CRUP, o CSISP, a Federação Nacional da Associação a Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, várias associações, a FEMPROF, a SNESUP, e portanto há um conjunto de muitas entidades que são aqui referidas para que possam dar contributo sobre esta matéria. Dizer que no que toca à opinião do deputado, que me remeto para plenário e, portanto, deixar a melhor consideração dos senhores deputados a realização do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Há intervenções dos grupos parlamentares. Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer o facto de a Sra. Deputada Nilza de Sena ter sido tão concisa a apresentar aqui esta matéria, mas efetivamente apenas para assinalar que por parte do Grupo Parlamentar do PCP considerámos que esta era uma altura importante para colocar em cima da mesa a questão do regime fundacional das instituições de ensino superior e a necessidade de estabelecer um modelo de gestão democrática das instituições públicas de ensino superior e evidentemente a dizer que por isso o fizemos e consideramos que é uma altura boa para colocar esta situação em cima da mesa e retomar a discussão desta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções, se não eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Entramos agora na apreciação parlamentar projeto de lei 23/13 do Bloco de Esquerda e apreciação parlamentar número 25/13 do PCP, respeitante ao Decreto-Lei número 57 de 2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. Senhora Deputada Ana Mesquita, que tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, e tendo em conta que a reunião vai longa e eu, por compromissos de ordem vária, nomeadamente daqui de questões parlamentares, de facto, não tenho possibilidade de ficar muito mais tempo, eu propunha que, se fosse de acordo de todos os presentes, que nós pudéssemos fazer uma primeira discussão relativamente àquilo que cada grupo parlamentar tem em termos das propostas que apresentou e que depois pudéssemos fazer a votação de forma seguida e corrida na próxima reunião de comissão. E isto também tendo em conta um outro fator que nos parece aqui importante, que tem a ver com a forma como a grelha que nos foi remetida tem esta questão da votação estruturada, parecer-nos-ia que, por questões regimentais, as propostas de alteração de cada um dos partidos têm que ser individualmente consideradas e primeiro elas votadas, porque todas as propostas têm que ser votadas. E, portanto, aquilo, a grelha que nós temos em termos de comparação substitui automaticamente umas propostas por outras, o que não nos parece que seja a metodologia correta, até em termos daquilo que é o registro de ata desta matéria. Portanto, nada poderia ser assumido sem votação respectiva. Até porque, se fossem propostas de alteração de um partido a propostas de outro partido, não poderíamos fazê-lo senão assim. E, portanto, teria de ser feita essa primeira ponderação em termos daquilo que é, quanto a nós, o método mais correto de se fazer a votação indiciária destes projetos. E, portanto, o que nós propunhamos, havendo acordo nesta matéria, para também conseguirmos fazer rentabilizar de forma mais correta o trabalho em termos da própria votação, e como ela vai ser depois feita, na próxima reunião, se calhar, podermos centrar nesta matéria para conseguirmos fazer de uma forma expedita esta votação. Era isto.
Não sei se há uma intervenção dos senhores deputados dos grupos parlamentares. Senhora deputada Neuza de Sena.
Senhor Presidente, eu é para fazer uma intervenção também muito breve. Peço que não se oponham que possamos fazer a votação no outro dia, até também por constrangimentos que tenho também de natureza parlamentar noutra sede, mas quero fazer aqui a ressalva sobre este tema, que é o seguinte. O PSD não apresentou propostas neste decreto, isto é um decreto do Governo. Nós ponderámos efetivamente fazer alterações e chegámos à conclusão que fazer alterações neste decreto, que nós considerámos desde o início um mau decreto, era fazer um decreto novo. Portanto, fazer um decreto novo. E como não nos compete nesta fase, esse trabalho, portanto, a ideia era pronunciarmos sobre este decreto em concreto, nós não apresentámos porque achamos que, de facto, não nos revemos no que está, não nos revemos na generalidade das propostas que são feitas. Aliás, considero que... não sei o que é que vai sair depois no final da votação, mas tenho para mim, daquilo que vejo, que poderá vir a ser uma manta de retalhos que deixará os investigadores pior do que estavam e, portanto, numa situação de mais fragilidade e de maior precariedade, que é o contrário daquilo que, efetivamente, se cria com um projeto destes. E, portanto, nós, enfim, teremos naturalmente que votar este decreto. Não quer dizer que num ponto ou outro nós estejamos de acordo e, portanto, naquilo que tem a ver com as alterações, por exemplo, da norma transitória, artigo 23, naturalmente concordamos. Não quer dizer, por exemplo, que no artigo 6º não achássemos interessante que se pudesse, de facto, integrar na carreira docentes, mas achamos que não é desta forma quase forçada, diria quase a martelo, que se colocam os docentes ou os investigadores, e portanto, quer dizer, ficamos um bocadinho baralhados com as propostas. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é: nós não acompanhamos este documento, não nos serve, não serve ao grupo parlamentar do PSD. E, portanto, numa primeira abordagem, aquilo que temos a dizer, numa discussão geral, depois ponto a ponto poderemos discutir em detalhe o que é que cada um defende, mas numa votação geral, quer dizer, enfim, deixar aos partidos que apoiam o Governo, isto é um decreto do Governo, decidir sobre isto. O PSD não tem propostas e não tem propostas por esta razão, porque consideramos que teríamos que mudar estruturalmente o que aqui está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção de algum grupo parlamentar. Há esta proposta da Sra. Deputada Ana Mesquita. Sr. Deputado Perfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta da senhora deputada Ana Mesquita tem duas partes. Uma que diz respeito à própria organização do nosso processo de trabalho e, portanto, com a minha falta de experiência parlamentar, no entanto, julgo que a senhora deputada Ana Mesquita tem razão na forma como coloca dúvida sobre a base de trabalho que nos foi apresentada. Isso é um aspecto. Este aspecto, embora seja diferente do outro, ajuda a resolver o outro. Ou seja, se nós não temos hoje a preparação material subjacente adequada para fazer a votação ponto a ponto, acho que isso aconselha a que sigamos a sugestão da Sra. Deputada Ana Mesquita na outra parte, com a qual nós apoiamos, não porque no meu caso concreto tenha outros afazeres parlamentares ainda hoje, mas porque suponho que, pelo menos para mim, a complexidade desta questão aconselharia que, já não digo fazer uma reunião só para isto, mas pelo menos que começássemos de cabeça fresca no princípio a tratar deste assunto, que é um assunto importante e complexo ao mesmo tempo, e portanto eu tenderia a concordar, não tive a oportunidade de consultar o meu grupo parlamentar sobre essa matéria, mas quando vamos no sentido destas decisões tendemos a ter apoio. Eu acho que era melhor de facto uma apresentação genérica hoje e na próxima, e sem perder mais tempo, no sentido em que deveria ser já na próxima reunião, mas começar com a base material adequada em termos de documento preparatório, e ou ser o único ponto da reunião ou ser o primeiro ponto e esgotarmos isto ordenadamente na próxima reunião.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Antes de mais, era para fazer uma interpelação à mesa se nós estamos a discutir o adiamento deste ponto ou se estamos a discutir o ponto. Porque houve aqui algumas intervenções sobre a natureza do decreto. Eu, sobre isso, acho que há espaço regimental para pedir a cessação do mesmo, se não concordam com a generalidade, já houve essa possibilidade e poderão fazê-lo. E, portanto, acho que as questões que o PS levanta aqui, do ponto de vista regimental, são respondidas justamente com o artigo 192. Sobre a questão do adiamento, acho que também é um direito regimental. O Bloco de Esquerda está preparado hoje para fazer a discussão e a votação, mas obviamente não vamos aqui contra uma vontade maioritária de adiar esta discussão. Eu só relembro que este processo está, desde que entraram os pedidos de apreciação parlamentar no final de agosto, estamos no dia 4 de abril e convém que haja alguma celeridade no processo. Já foram ouvidas inúmeras entidades, temos um quadro comparativo, coloca algumas questões até do ponto de vista processual, mas acho que isso se resolve com alguma facilidade. E eu relembro é que este decreto está em vigência e, portanto, convém que não só na feitura da próxima ordem de trabalhos, como na finalização disto, haja alguma celeridade para que as instituições possam pôr em prática o decreto, para que a FCT consiga fazer regulamentos que respeitem o decreto e para que nós também honremos o nosso trabalho parlamentar e não adiemos mais uma discussão que merece que seja rápida.
Não sei se a senhora deputada... Não, a questão que está... Sim. A proposta que foi feita pela senhora deputada Ana Mesquita foi que fizéssemos uma discussão geral, cada um dos partidos, hoje, e que adiássemos a votação ponto por ponto para a próxima reunião. E era sobre isso que eu... Depois houve outras questões que foram levantadas, mas eu gostava que essa... ter a vossa opinião.
Então, sobre o adiamento...
que eu estou a ouvir, que... Senhora deputada Ana Rita Bessa...
Sobre o adiamento...
Sim.
É evidente que é um direito do parlamentar do PCP, acompanhamos, estaríamos disponíveis para fazer a votação agora e face à presença na sala. Parece-me evidente a urgência de ser tomada uma decisão, portanto acho que ninguém é insensível a esta plateia que nos circula, por todos os lados, menos por um, que é a porta, e, portanto, eu acho que isso tem que nos responsabilizar para tomar uma decisão. Mas, se for adiado uma semana, também não parece que seja o fim do mundo. Note que coisas como, notícias como a FCT aprova regulamentos antes dos deputados concluírem revisão, que nos parecem absurdas, começam a ganhar alguma propriedade, porque o decreto está em vigor, e eu também percebo que é preciso tomar decisões. Portanto, acompanhamos, mas não me sinto particularmente confortável em adiar esta situação muito mais.
Senhor Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, só uma questão também aqui processual. Nós não temos problemas hoje em fazer essa discussão. A discussão na generalidade foi feita em plenário, mas podemos fazê-la novamente.
Sim.
A questão que eu levanto é, na próxima reunião, nós quando formos votar artigo a artigo, ponho as minhas mãos no fogo como se vai abrir discussão artigo a artigo. Podemos garantir aqui que não vai, mas eu acho que vai.
Sim.
Nomeadamente porque se forem votados ou alterados alguns artigos, isso tem uma implicância direta nos artigos posteriores. E isso vai dar obrigatoriamente uma discussão. E, portanto, parece que nós podemos fazer aqui uma discussão na generalidade, como já fizemos em plenário e estamos abertos para isso. Poderemos novamente apresentar todas as nossas posições uma a uma. A questão é que nós, quando formos votar, essa discussão vai aparecer novamente. Nós podemos fazê-la, estamos a duplicar os argumentos. Se calhar o adiamento seria de tudo, até porque é um bocadinho difícil descolar as duas coisas, mas...
Sr. Deputado, preferiu...
Senhoras deputadas saberão também, melhor do que eu, como é que estes... Um bocadinho como é que a experiência das comissões diz. E nos últimos decretos-leis que foram votados, que eram, tinham menos propostas de alteração do que este, demorou-se 2 horas e meia. E, portanto, se calhar podíamos olhar um bocadinho para essa experiência para perceber quanto tempo é que isto vai demorar e não pôr isto no final da ordem de trabalhos, pôr no início, porque já na última reunião estava no final.
Sr. Deputado, preferir.
Sr. Presidente, eu devo confessar que a ideia de podíamos fazer uma discussão genérica agora e fazer a discussão passo a passo para a semana era uma concessão ou equilíbrio entre as duas situações. Mas o Sr. Deputado Luís Monteiro tem razão na medida em que vamos repetir a discussão genérica em cada um dos artigos. Embora seja certo que a discussão que ocorreu em plenário foi uma discussão antes das propostas apresentadas. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Luís Monteiro num ponto que, do ponto de vista processual, é essencial. Nós precisamos de começar ao princípio da tarde, ao princípio da reunião, com este assunto, e não é depois de levarmos 2 horas e meia de reunião que podemos, pelo menos eu tenho as minhas limitações físicas, já não sou tão novo como o Sr. Deputado Luís Monteiro, e realmente começar a esta hora uma... só ele mesmo. Começar esta discussão artigo a artigo a esta hora da tarde, confesso que para mim já enfim, tenho as minhas limitações. Eu penso que, apesar de ser uma discussão longa, e será certamente uma discussão longa, se começarmos na próxima semana às 3 da tarde e pusermos esse ponto como primeiro ponto, acho que conseguimos fazer todo esse... é quarta-feira, mas pronto. Mas se começarmos no princípio com este ponto, teremos condições para fechar nessa altura, porque eu sou sensível que nós não podemos continuar a passar esta matéria de semana para semana.
Sim. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, era de facto, quando a proposta que fiz em relação a fazer uma discussão na generalidade, era tinha em conta precisamente este aspecto de haver uma série de propostas que ainda não eram de conhecimento à altura em que fizemos a discussão em plenário e ainda por cima, estando aqui tanta gente para vir assistir a este ponto em particular, era também, evidentemente, tendo em conta o respeito pelo vindo cá e pelo esforço de estarem aqui a assistir, conseguirmos de alguma forma poder abordar alguma das questões que são mais novas ainda nesta matéria, sem, no entanto, avançar totalmente para a discussão indiciária, que é uma percepção que nós temos, é que será um processo mais longo e mais aturado, e creio que a sensibilidade da questão e a responsabilidade que temos que ter nesta matéria seria prudente também, de facto, nossa parte, de começarmos no início da reunião todos com a cabeça fresca e detalhadamente abordarmos estas questões relativamente a isto. Mas estamos totalmente de acordo que não se arraste mais esta situação e que, então, se possível, na próxima reunião, que possamos imediatamente avançar com isto, a ver se conseguimos fechar o processo, se possível. Agora, também faço um reparo, não é? Há processos de especialidade que duram uma, duas, três reuniões. Não é obrigatório que no próprio dia que se feche a discussão. E temos experiência disso em vários outros processos, não é? O último que cá veio, pelos vistos, foram só duas reuniões. Pode ser que também este assim seja.
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Deputado, isto realmente, Sr. Presidente, isto realmente aquilo que se complica, complica-se mesmo. A minha colega estava-me a chamar a atenção que a agenda que estava aqui na mesa não diz a mesma coisa que diz aquela que nos foi enviada por correio eletrónico. Não diz especificamente no último ponto. E, portanto, eu estava a partir do pressuposto, e espero que seja o pressuposto partilhado, que a próxima reunião é no dia 12. Quarta-feira, às 10 da manhã.
Exatamente.
Aquilo que nos foi enviado por correio eletrónico e não aquilo que foi distribuído aqui na mesa.
Mas eu ia explicar,
questão. Não, é que isso nesta pois, pressa para este
não,
ponto.
Mas
é,
eu,
portanto,
ainda,
eu não tinha visto
isso. O Sr. Deputado ultrapassou e eu ia explicar, isso era o último ponto que tem a ver com o seguinte: na próxima semana há jornadas parlamentares. Na segunda e terça-feira, dia 10 e 11. E, portanto, nós não podemos fazer a nossa reunião na terça-feira à tarde. A Conferência de Líderes tinha indicado que na próxima quarta-feira só existiria uma reunião plenária. Mas, na minha interpretação, isto é igual para todas as quartas-feiras e, portanto, há reuniões de comissões também à quarta-feira. E, portanto, eu sugeri que nós marcássemos a nossa reunião, apesar de não vir na decisão da Conferência de Líderes, a nossa reunião da comissão para quarta-feira às 10 da manhã e começámos, talvez, até ser este ponto único, provavelmente, né? Calhar podemos pôr outros, mas não vamos resolver os outros pontos, tenho a sensação que eu tenho. Mas há outra questão que eu também queria deixar esclarecida, porque eu próprio ainda tenho que, isto é a primeira vez que eu estou a fazer este processo, eu próprio tenho que perceber melhor o que é que o regimento diz em relação à forma como são feitas as votações. Eu vou ter que perceber isso de uma forma, eu tenho que perceber isso claramente, e assim, se for para a semana, ainda tenho tempo de aprender como isso se faz. Porque eu posso-vos dizer que já tive opiniões de 4 deputados diferentes que não são consistentes. E, portanto, eu vou ter que ter isso muito claro, porque quando houver uma votação de um ponto, isso, em princípio, faz com que os outros pontos sejam ultrapassados, e eu tenho que perceber isso muito bem para poder dirigir esta reunião de forma apropriada, porque, e já percebi que só perguntar aos deputados que têm mais experiência não chega. Temos mais um ponto, que é a questão, também o ponto 8, não é... Ah, ok, pode ser. Muito obrigado. Em relação a outros, senhora deputada Odete.
Nos outros assuntos,
sim.
Queria informar que o grupo de trabalho que estava designado para produzir um texto conjunto sobre a língua gestual portuguesa acabou o seu trabalho. Acabei de enviar o texto. E lembrar que esta resolução tem que ir à votação a plenário na próxima sexta-feira, porque é o último prazo, portanto, que o trabalho está concluído, o texto está consensualizado e entregue à comissão.
Bem, é de mandar. Senhor deputado Amadeu.
Não sobre este assunto, mas sobre um outro. Como há muitos grupos de trabalho, também há muitos e-mails, e eu provavelmente não recebi, mas gostava de perceber se aquele conjunto de escolas que iam receber os 300 assistentes operacionais e que a senhora secretária de Estado ficou de enviar para a comissão, se esse e-mail chegou a ser, essa informação chegou a ser enviada para a comissão ou não? A listagem que a senhora secretária de Estado enunciou e que depois foi solicitado que pudesse ser enviado por escrito para o senhor Presidente, não sei se já se chegou ou se não chegou, porque às vezes nos e-mails pode ter ficado.
Não, vamos tentar ver isso. Muito obrigado. Senhora deputada Odete João, peço desculpa. A sua intervenção era no sentido de nós ter que tomar alguma decisão aqui sobre esse assunto? Não.
Para dizer que o processo está concluído e o grupo de trabalho, este, pelo menos, está encerrado com sucesso.
Ai, muito obrigado. Muito obrigado. E já agora também dizer-vos que apreciei muito aquilo que se passou hoje de manhã no consenso geral que houve em relação ao primeiro ponto que foi aqui discutido. Já não se lembra? Foi as mochilas. As mochilas. Gostava que houvesse mais.